Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, de 6 de outubro. Hoje, lá fora, aqui na zona da capital americana, estamos com o céu encoberto. Alguma chuva, lá fora, 22 graus centígrados. Na primeira meia hora, desta hora e meia de emissão, vai-vos fazer companhia ao microfone eu, João Santa Rita, com a produção do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. A NATO expulsa 8 diplomatas russos que acusa de espionagem. 15 pessoas mortas num ataque na República Democrática do Congo. Como sempre, os primeiros 30 minutos desta emissão de hora e meia são dedicados à Angola. Temos reações às notícias que o Tribunal Constitucional anulou o Congresso da UNITA e, portanto, a presidência de Adalberto Costa Júnior. Temos reações de políticos, temos reações da UNITA, temos reações de juristas. Como vai funcionar na prática a Frente Patriótica? Temos pormenores, mas há quem diga também que tudo não passa de utopia. E vamos falar da fome na Namíbia. Mais de 30% da população da província está afetada. Ouça estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. A Organização Militar dos Países Ocidentais, a NATO, retirou a acreditação de 8 membros da missão russa junto da organização, afirmando serem agentes dos serviços de espionagem russos. Uma fonte oficial da NATO disse ainda que a organização decidiu reduzir para 10 o número de representantes que a Rússia pode ter junto da organização. Essa fonte disse que a NATO continua a fortalecer a sua política de dissuasão e defesa em resposta ao que chamou de ações agressivas da Rússia, mas ao mesmo tempo continua aberta para um diálogo significativo. A agência de notícias russa Interfax citou um legislador russo como tendo dito que Moscovo vai retaliar e que isso não será necessariamente assimétrico. Não deu outros pormenores. Na República Democrática do Congo, as autoridades disseram hoje que pelo menos 15 pessoas foram mortas ontem à noite num ataque de rebeldes da chamada Coligação de Patriotas para a Mudança. O ataque foi feito a uma coluna de transporte de alimentos. O presidente da Câmara de Bambari, Abel Mashipata, disse que depois de despejarem as pessoas dos alimentos, os rebeldes executaram os viajantes. Mahmat Abdu, um dos camionistas que foi alvejado 2 vezes na clavícula, disse que os rebeldes atearam fogo a 3 camiões. Este massacre de civis ocorre no contexto em que o governo da África Central está a preparar um diálogo nacional com atores sociopolíticos do país, embora rejeite a participação deste grupo por violar o Acordo de Paz de 2019. As nações africanas acreditam que o financiamento para ajudar os países em desenvolvimento a fazerem face a mudanças climatéricas deve ser aumentado mais de 10 vezes para 1 trilhão e 300 mil milhões de dólares anuais até o ano 2030, disse a agência Reuters citando um negociador africano. Anteriormente tinha sido acordado um financiamento anual de 100 mil milhões de dólares, algo que os países desenvolvidos não têm conseguido cumprir. Zahir Fakir, um dos coordenadores para questões financeiras do grupo africano, nas negociações às mudanças climatéricas, disse que este novo objetivo de mais de 1 trilhão de dólares foi formalmente adotado por ministros africanos em setembro e vai ser sugerido pelas nações africanas durante a Conferência do Clima que arranca no próximo dia 31 em Glasgow, na Escócia. Fakir disse que 100 mil milhões deveriam ser provenientes de contribuições públicas de países desenvolvidos e o resto deveria ser canalizado por investimentos privados mobilizados pelos países doadores. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irã, Hossein Amir Abdullahiana, disse em Moscovo hoje esperar que as negociações sobre o acordo nuclear recomecem em breve. Depois do antigo presidente americano Donald Trump ter abandonado o acordo em 2018, o atual presidente Joe Biden assinalou a sua disposição para voltar a negociar o pacto. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, alertou na semana passada que o tempo está-se a esgotar e que o Irão deve tomar medidas para recomeçar as negociações o mais breve possível. O chefe da diplomacia iraniana, Amir Abdollahian, afirmou que estamos a finalizar consultas sobre este assunto e em breve se vão restaurar essas negociações em Viena. Ele fez estas declarações após um encontro com o seu homólogo russo, Sergei Lavrov. O Canadá anunciou que todos os funcionários do governo federal terão que ser vacinados contra a Covid, caso contrário serão postos em licença sem vencimento. O governo canadiano anunciou também que todos os que trabalham ou viajam de comboio ou avião terão que estar vacinados. A Agência de Saúde Pan-Americana anunciou, entretanto, que os números de casos de Covid na América do Norte estão a cair. A Academia Real de Ciências da Suécia anunciou hoje que atribuiu a Benjamin List e a David Macmillan o Prémio Nobel da Química pelo desenvolvimento de uma nova ferramenta de construção de moléculas, organocatálise. A Academia disse que a ferramenta será útil para a pesquisa de novos produtos farmacêuticos e ajudou a tornar a química mais verde. Benjamin List é alemão e David Macmillan, americano.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O grande tema em Angola continua a ser, claro está, a notícia dada pelos órgãos de informação estatais de que o Tribunal Constitucional invalidou o último Congresso da UNITA que elegeu Adalberto Costa Júnior para seu presidente. Isto depois de uma queixa alegando que o presidente tinha a cidadania portuguesa quando foi eleito nesse conclave. O secretariado executivo do Comitê Permanente da Comissão Política da UNITA classifica de, e citamos, mais uma peça teatral tosca de atores inábeis do regime, a divulgação pela TV Zimbo da decisão do Tribunal Constitucional de anular a eleição de Adalberto Costa Júnior. Em nota, aquele órgão afirmou ter tomado conhecimento de notícias que circulam nas redes sociais e que foram retomadas pela TV Zimbo. A ser fato, acrescentou a UNITA, é curioso que a primeira a ter conhecimento tenha sido a TV Zimbo antes da UNITA e do seu presidente, enquanto parte interessada no referido processo. O Galo Negro disse que, e voltamos a citar, é mais uma peça teatral tosca de atores inábeis do regime que usam os meios públicos de comunicação social para provocar o pânico, o alarmismo e a instabilidade nas hostes da UNITA e do país em geral, a que a UNITA se recusa, com veemência, a fazer parte. A UNITA concluiu que está a aguardar, e citamos, uma decisão idónea do Tribunal Constitucional, alicerçada apenas só no rigor do cumprimento da técnica jurídica formal, como de resto é a obrigação dessa jurisdição. A salientar que o Tribunal Constitucional ainda não divulgou o acórdão citado pela TV Zimbo e pelos demais órgãos públicos estatais. Mas o que todos querem saber é se confirmar a notícia, quais vão ser as reações e as consequências. Venâncio Rodrigues.
Em função da decisão judicial, o maior partido da oposição será obrigado a realizar às pressas um congresso para eleger o presidente e cabeça de lista para as eleições de 2022. Os analistas admitem que, se Adalberto Costa Júnior concorrer, será mais uma vez o candidato vencedor. Para o advogado Vicente Pongolola, a decisão de afastar Costa Júnior da UNITA será mais prejudicial para o Tribunal Constitucional e para o partido no poder, o MPLA, a quem acusa de estar por detrás da medida visando fins políticos.
Os candidatos vão concorrer e o Adalberto é um deles, ele vai ganhar folgadamente, ele sai com mais legitimidade ainda. Na verdade, não tem consequência política para a oposição, tem consequência política sim para o partido do governo. Porque a leitura que se faz é que houve aqui algum aprovotamento, tendo em conta que a maioria dos juízes conselheiros são de família, partido que dirige o país. Logo, isto, o efeito é o contrário. O que se pretendia é fragilizar mais. Pelo contrário, é que a própria UNITA vai sair muito mais reforçada do que antes dessa decisão.
No entender do diretor executivo do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia, Luís Jimbo, a decisão do Tribunal Constitucional visou favorecer um dos concorrentes ao pleito de 2022 em detrimento do outro, numa referência ao MPLA e à UNITA. O também coordenador do Observatório Eleitoral Angolano adverte para eventuais convulsões sociais no período pré e pós-eleitoral, se decisões do género persistirem.
E isto, como disse, pode animar e precipitar um ambiente de arrastar todos, não é, para a política. E acho que não seria bom assim. Já estamos numa crise sanitária profunda e precipitar crise política, os políticos e as instituições públicas ir ao extremo de criar tensão política na sociedade, adivinha-se que vai precipitar e aumentar no espaço político a animação, há sempre os fanáticos, há radicais, há os moderados, toda cautela é necessária, é preciso construir pontes.
O jornalista Lídio Manuel também entende que a anulação do Congresso que elegeu Adalberto Costa Júnior presidente se deveu a alguma interferência do MPLA e considera que, num eventual Congresso da UNITA, o político sairá com os seus poderes reforçados.
É natural que o MPLA vai querer jogar cá fora e procurando influenciar o resultado, portanto, desse conclave, no sentido de quanto mais afastar Adalberto Costa Júnior da corrida às presidenciais de 2022. Numa outra vertente, o tiro pode sair pela culatra, no sentido de que Adalberto Costa Júnior teria seus poderes reforçados em um segundo Congresso. Isto não significava necessariamente que a UNITA viria a vencer o próximo pleito eleitoral, uma vez que estão todas as condições criadas para uma nova fraude eleitoral.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Entretanto, outro nosso correspondente em Luanda, Coque Mokuta, foi buscar a reação de um conhecido jurista angolano.
A provável destituição de Adalberto Costa Júnior da presidência da UNITA, anunciada esta terça-feira pela TV Zimbo, não agrada ao jurista Salvador Freire, que entende ser um não assunto.
A questão que se coloca no Tribunal Constitucional é uma questão política. Por quê? Porque o Tribunal já reconheceu o Congresso que a UNITA realizou, reconheceu o Adalberto Costa Júnior como presidente da UNITA, foi solicitado pelo Presidente da República e, naturalmente, saiu em diário da República. Isso não pode ser outra vez um motivo para que venham vasculhar o assunto por causa da situação que o país está a viver, de construir uma coligação de forças políticas para, digamos assim, concorrer nas eleições com o seu adversário, contra o adversário. Portanto, essa é uma questão política que está-se a desenhar, está-se a tentar criar situações fora do âmbito jurídico. É só
uma decisão. A decisão do Tribunal Constitucional é recorrível?
Não, já não é recorrível. Pode. A decisão é que vai sair num acordo. Quer dizer, uma decisão tomada, já não se pode recorrer.
Salvador Freire diz que, se por um lado a UNITA não terá como recorrer, por outro lado, poderá aproveitar a situação para realizar um novo congresso que venha reeleger Adalberto Costa Júnior.
Há uma questão muito positiva que a UNITA pode fazer. É voltar a realizar o congresso. Pelo contrário, ele vai ser votado com a maioria, porque não haverá concorrente para o Adalberto Costa Júnior. Isso vai fortalecer a própria UNITA. Isso vai fortalecer a própria UNITA. Vem descredibilizar o nosso sistema judiciário, porque sobrepõe, está sob a reboca do executivo.
No capítulo externo, o jurista entende que esta instabilidade no país poderá afugentar investidores estrangeiros que queiram investir em Angola.
E naturalmente isso faz com que até os próprios investidores fujam do país porque não há credibilidade no sistema judiciário. É só.
Coque Mokuta, Luanda.
O anúncio ontem da formação da Frente Patriótica Unida deixou ainda muitas questões em aberto. Como vai funcionar na prática? Vai haver candidatos de uma lista da Frente Patriótica ou serão os candidatos apresentados numa lista da UNITA? Para já, parece que a Frente Patriótica Unida não descarta a possibilidade de poder avançar com os símbolos da UNITA e uma lista comum encabeçada por Adalberto Costa Júnior e Abel Chivuco Vuco como candidato à vice-presidência. O Manuel José foi tentar saber como vai funcionar a Frente, que parece para já estar a seguir uma via cautelosa tendo em conta o que diz ser os poderes arbitrários do governo que poderão ser usados para colocar entraves às suas atividades. Talvez também devido a isso o nosso correspondente encontrou também ceticismo quanto às possibilidades da frente. Manuel.
O Filomeno Vieira Lopes, um dos signatários da Frente Patriótica Unida, entende que as formas e modelos em que a Frente Patriótica poderá se apresentar no pleito de 2022 poderão variar sempre, procurando ultrapassar as barreiras que surgirem durante o percurso.
Tomará da forma que o poder ser aquela mais adequada em função das restrições que nos são colocadas por um poder arbitrário. E já de Alberto, medida da FPU, seria o candidato. Também é um consenso, segundo o qual o da Silva Fuco candidar-se-á como vice-presidente. O resto, depois, são composição de percentagens de pessoas da sociedade civil, personalidade dos outros partidos também, que são acordos que depois serão feitos, serão ajustados.
Jurista e deputado sem representação partidária, próximo para já de Chivuco Vuco, na Frente Patriótica Unida, Leonel Gomes.
Não são os lugares que vão perturbar a nossa cabeça, mas é legítimo que a Unida, sendo um ente de facto injurídico, a sua estrutura seja usada com a cabeça do partido que é. Então isso é indiscutível.
Outra coisa que é certa, segundo o presidente do Bloco Democrático, o Filomeno Vieira Lopes,
que isto não só garante mais assentos para o Parlamento, mas pode garantir também a governação do país, estamos num momento em que isto pode ocorrer.
Na visão de quem conhece por dentro a essência do regime no poder, o jurista Pedro Capracata entende que a Frente Patriótica é quase impossível vingar.
As frentes, não frentes, unidas ou desunidas, estão frustrados e desesperados, alguns deles estão chegando o seu fim. É algo utópico, é utopia mesmo.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Mais de 30% da população da província do Namibe faz face à fome e depende agora de ajuda do governo para poder sobreviver. E esse número poderá não ser real, poderá ser maior. Armando Chicoca.
A fome resultou das consequências da seca e poderá ser maior face ao processo de cadastramento em curso dos 5 municípios da província do Namibe. Emma Guimarães, vice-governadora da província do Namibe.
Cerca de 202.472 pessoas estão afetadas pela fome e pela seca ao nível dos 5 municípios. Este número representa cerca de 32% da nossa população. De referir que estes dados, apesar de serem já alarmantes, não representam ainda aquilo que é a realidade. Portanto, nós ainda temos por cadastrar ainda algumas populações, portanto, este número tende a aumentar.
Alexandre Niuca, administrador do município do Tom.
Se nós criarmos condições de água nessas zonas, é possível nós encontrarmos soluções definitivas para essas populações, engajando-as na prática da agricultura, por um lado, e por outro lado também na produção de pasto para o seu gado. Que as soluções para as populações nessas diferentes localidades não devem ser pensadas só na perspectiva de cada província. Elas devem ser integradas. O Tomba e o Curoca, nós temos estado permanentemente a interagir no sentido de podermos encontrar alguma solução.
Carolina Cerqueira, ministra de Estado para a Área Social da Presidência da República Angolana, esteve muito recentemente nas zonas cinzentas e interagiu com as comunidades assoladas pela seca.
O camarada presidente João Lourenço, preocupado com essa situação da seca que tem prejudicado a vossa vida e dos vossos filhos, mandou nós fazermos um trabalho muito grande junto das populações para melhorarmos a vossa situação, para garantirmos mais alimentos, para permitir que os vossos filhos possam ir à escola, para trazermos água, para termos programas que vão ser realizados aqui para melhorar a vossa vida.
Família, Voz da América, Armando Chicocão.
Como os ouvintes sabem, no início do ano registaram-se confrontos no Cafunfo, na Lunda Norte, confrontos esses que resultaram num número indeterminado de mortes. Houve também várias pessoas presas e indiciadas pelas autoridades que aguardam ainda o julgamento. Os confrontos deram-se no dia de uma programada manifestação. Manifestação essa que era só por si sinal do descontentamento com a situação económica e social na Lunda Norte, situação marcada pela pobreza e falta de infraestruturas, apesar da província ser rica em diamantes. Pois desde então, parece que pouco mudou, como nos diz agora o Fernando Caetano.
Na localidade de Cafunfo, município do Quango, na província da Lunda Norte, há falta de quase tudo, desde água potável, luz elétrica, escolas, vias de comunicação, postos de saúde e, como se não bastasse, as ravinas ameaçam engolir já poucas e precárias infraestruturas existentes. Jaime Mateus Malabo diz que a situação é catastrófica.
A água está mesmo a rasca, está a comprar para a visão 200 quase. Se não tem dinheiro, vai sofrer com água. Está a precisar de água, o caminho está mal, a área também tem ravinha, o governo está a ligar, a outra escada está a partir, o governo está a ligar. Isso não está a mover, nós também não temos.
Ferraz Mateus Muteba é outro residente em Cafunfo. Voz da América, Fernando Caetano, no sul.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir onda curta, onda média, também frequência modulada com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco, em FM. E quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde, em sintonia connosco, em FM. Continue connosco. Continue com a Voz da América.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amigo ouvinte, a sexta-feira é dia do Saúde em Foco. Pode participar enviando dúvidas, perguntas para o nosso WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9467. Em Benguela foi anunciado o lançamento de um novo jornal. Chama-se O Litoral e vai abordar temas das regiões de Benguela e do Kwanza Sul. Mas se o seu lançamento poderia ser um bom indício, uma boa notícia em termos de que vai ser publicado nesse jornal, há quem diga que tudo tem a ver com as eleições e que não é de prever que esse jornal seja independente. João Marcos.
O jornalista Nelson Francisco Sul, fundador e diretor do Correio do Sul, que desapareceu devido a problemas financeiros, considera que, à semelhança do passado recente, a Edições Novembro cria uma publicação para branquear a imagem do governo angolano, tendo em vista as eleições do próximo ano. Já Ramiro Aleixo, que também viu o seu jornal regional, o Kessongo, desaparecer pelas mesmas razões, prefere olhar para limitações no mercado da mídia em Angola.
O meu tem que ser subvencionado por mim, ou pela arrecadação de receitas provenientes da venda, ou que seja resultado de publicidade do mercado. E nós sabemos que este mercado é um mercado muito fraco porque as pessoas não têm dinheiro. É fácil fazer a comunicação quando se tem proventos resultados dos nossos impostos. Este jornal, 50 kwanzas, não reflete o custo real. O custo real deve ser para aí entre 1.000 a 2.000 kwanzas. Agora, é uma boa iniciativa, mas seria uma boa iniciativa se ela fosse alargada a outros contextos. Será uma fotocópia daquilo que é o Jornal de Angola? É o que se prevê. Porquê? Porque não estou a ver como é que um jornal que pertence ao mesmo órgão onde há filtragem da informação vai fazer diferente.
A nova publicação, dirigida por Manuel Mateus Sampaio Júnior, é vista como um impulso à imprensa regional, tal como acredita a administração da Edições Novembro. A Voz da América foi ao encontro do secretário de Estado para a Comunicação Social, Nuno Caldas, para saber sobre eventuais incentivos do Estado a favor do segmento privado.
Por via dos vários instrumentos, quer jurídico-legais, quer por via dos instrumentos de medidas de políticas, é favorável e abre incentivo à criação de empresas privadas do setor. Agora, é preciso que, de facto, estas empresas possam tomar consciência do atual momento que a comunicação social vive, não só em Angola, em toda a parte do mundo. Cada vez mais, a migração digital é um fato. E nós nos antecipamos, sobretudo por causa da Covid.
A Edições Novembro conta com 10 títulos, entre os quais um para Luanda e outro para as províncias do Ambo e Bié, o Jornal Planalto. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
A nossa página desportiva, vamos começar com os jogos de qualificação para o Mundial. Hoje, a Guiné-Bissau deveria começar a jogar com Marrocos dentro de poucas horas. Tudo foi posto em causa porque quase toda a delegação guineense sofreu de uma intoxicação alimentar após o jantar de ontem à noite. O presidente da Federação Guineense, Carlos Teixeira, disse que praticamente todos os jogadores e os elementos da equipa técnica sofreram de vómitos e diarreia desde o jantar de terça-feira. Alguns jogadores foram mesmo assistidos no hospital, onde, disse Carlos Teixeira, receberam soro e outros tratamentos. À hora de fecharmos esta página desportiva, soubemos que a delegação guineense estava reunida com elementos da Confederação Africana de Futebol para tentar resolver este problema. Carlos Teixeira disse que seria criminoso enviar os jogadores para o campo. O jogo estava inicialmente marcado para ser realizado na Guiné-Bissau, recordemos, mas dadas as más condições do Estádio Nacional Guineense, a Confederação Africana de Futebol marcou para Marrocos e agora aconteceu isto. Isto é um jogo do Grupo I, em que a Guiné-Bissau tem 4 pontos, Marrocos tem 3. Se o jogo não se realizar, vamos ver como é que a CAF vai reagir. As duas outras equipas deste grupo são a Guiné-Conakry com 1 ponto e o Sudão com 0. Estão neste momento a jogar. Hoje temos um bom jogo de futebol na Europa, a primeira meia-final da Liga das Nações, frente a frente Itália-Espanha. Amanhã temos a outra meia-final, frente a frente Bélgica-França. Esse vai ser bom. E, amigo ouvinte, quero aqui lembrar que 2 vezes por semana pode receber no seu telemóvel, no WhatsApp, os nossos bastidores do desporto. Envie a mensagem desporto para o nosso número no WhatsApp, +1 202 251 9466, +1 202 251 9466, e 2 vezes por semana recebe no seu WhatsApp os bastidores do desporto da Voz da América. Vamos agora para Moçambique. A polícia invadiu um esconderijo de Mariano Nyong'o no interior da província de Sofala e apreendeu roupas, alimentos e utensílios domésticos usados pelo líder da autoproclamada Junta Militar da RENAMO, ao qual são atribuídos vários ataques. A informação foi avançada hoje por David Makwakwa, porta-voz do Comando Provincial da Polícia, em conferência de imprensa. Operações de perseguição foram iniciadas no passado dia 28 de setembro pelas forças de defesa que chegaram ao esconderijo de Nyong'o nas matas densas do Zove, no interior de Inhaminga, no distrito de Xiringoma, em Sofala, pouco depois do líder dissidente e seus elementos terem saído em debandada. No local, segundo aquele porta-voz, foram igualmente recuperadas capulanas roubadas num estabelecimento comercial no distrito de Muanza, no passado dia 9 de setembro. Segundo o porta-voz da polícia, as operações no terreno continuam. E pronto, amigo ouvinte, já na segunda meia hora desta hora e meia de emissão, vamos ter mais pormenores sobre esta questão em Moçambique. Vamos ter também outras reportagens dos Palopes e de outras partes do mundo. A segunda meia hora está a cargo do Amâncio Miguel. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, D.C. Nesta segunda parte da emissão vespertina, na companhia de Mariano Bartolomeu na produção, edição e apresentação de Emanso Miguel. Estimado ouvinte, boa escuta. Hoje nas notícias, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, NATO, expulsa 8 diplomatas russos por espionagem. 15 civis massacrados na República Democrática do Congo após ataque à coluna de caminhões. E países africanos querem mais de US$1 trilhão anuais para combater as mudanças climáticas. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos em www.voaportugues.com. É a Voz da América na internet, texto, áudio e vídeo. Também presente no Facebook, Fira e Instagram. O número do WhatsApp da Voz da América é +1 202-251-9466. Mande uma mensagem e nós passaremos a enviar mensagens com notícias da Voz da América, rubricas como, por exemplo, a de desporto e também o Washington Direto. Continuação de boa escuta. De outubro de 2021, Washington, D.C., as notícias com João Santa Rita.
Organização Militar dos Países Ocidentais, a NATO, retirou a acreditação de 8 membros da missão russa junto da organização, afirmando serem agentes dos serviços de espionagem russos. Uma fonte oficial da NATO disse ainda que a organização decidiu reduzir para 10 o número de representantes que a Rússia pode ter junto da organização. Essa fonte disse que a NATO continua a fortalecer a sua política de dissuasão e defesa em resposta ao que chamou de ações agressivas da Rússia, mas ao mesmo tempo continua aberta para um diálogo significativo. A agência de notícias russa Interfax citou um legislador russo como tendo dito que Moscovo vai retaliar e que isso não será necessariamente assimétrico. Não deu outros pormenores. Na República Democrática do Congo, as autoridades disseram hoje que pelo menos 15 pessoas foram mortas ontem à noite num ataque de rebeldes da chamada Coligação de Patriotas para a Mudança. O ataque foi feito a uma coluna de transporte de alimentos. O presidente da Câmara de Bambari, Abel Machipata, disse que depois de despejarem as pessoas dos alimentos, os rebeldes executaram os viajantes. Mahmata Abdu, um dos camionistas que foi alvejado 2 vezes na clavícula, disse que os rebeldes atearam fogo a 3 caminhões. As nações africanas acreditam que o financiamento para ajudar os países em desenvolvimento a fazerem face a mudanças climatéricas deve ser aumentado mais de 10 vezes para US$1.3 trilhão anuais até o ano 2030, disse a agência Reuters citando um negociador africano. Anteriormente tinha sido acordado um financiamento anual de US$100 mil, algo que os países desenvolvidos não têm conseguido cumprir. Zahir Fakir, um dos coordenadores para questões financeiras do grupo africano, nas negociações às mudanças climatéricas, disse que este novo objetivo de mais de US$1 trilhão foi formalmente adotado por ministros africanos em setembro e vai ser sugerido pelas nações africanas durante a Conferência do Clima que arranca no próximo dia 31 em Glasgow, na Escócia. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Hossein Amir Abdullayana, disse em Moscovo hoje esperar que as negociações sobre o acordo nuclear recomecem em breve. Depois do antigo presidente americano Donald Trump ter abandonado o acordo em 2018, o atual presidente Joe Biden assinalou a sua disposição para voltar a negociar o pacto. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, alertou na semana passada que o tempo está-se a esgotar e que o Irão deve tomar medidas para recomeçar as negociações o mais breve possível. A Academia Real de Ciências da Suécia anunciou hoje que atribuiu a Benjamin List e a David Macmillan o Prémio Nobel da Química pelo desenvolvimento de uma nova ferramenta de construção de moléculas, organocatálise. A Academia diz que a ferramenta será útil para a pesquisa de novos produtos farmacêuticos e ajudou a tornar a química mais verde. Benjamin List é alemão e David Macmillan, americano.
A anulação do Congresso da UNITA, decidida pelo Tribunal Constitucional de Angola, vai aumentar a popularidade de Adalberto Costa Júnior e provocar um clima de solidariedade nacional para com o político, consideram analistas ouvidos pela Voz da América.
O tiro pode sair pela culatra, no sentido de que Adalberto Costa Júnior teria seus poderes reforçados num segundo Congresso.
Reportagem de Venâncio Rodrigues, a destacar nos próximos minutos, nesta emissão vespertina da Voz da América. É 6 de outubro de 2021. Vamos a Guiné-Bissau. Os doentes de Covid-19 abandonaram o centro de internamento do Hospital Nacional Simão Mendes, devido ao boicote dos técnicos de saúde iniciado no passado dia 18 de setembro. Lassana Castamá.
A entrevista à Voz América, Seba Nunhaga, do coletivo dos técnicos de saúde, afirma que por detrás do boicote está a suspensão, por parte do governo, dos seus subsídios de risco, correspondente aos meses de abril, maio e junho. Uma dívida que querem ver atualizada o mais breve possível, como a única condição de regresso ao serviço.
Esta não é a primeira vez que fomos feito uma coisa dessa. Esperem que iam pagar num prazo de uma semana, mas não foi o caso. E voltamos a reivindicar. E agora estamos a exigir uma coisa já prática, uma coisa feita. Isso quer dizer que a reposição do nosso valor, nossa conta, isso sim pode fazer com que vale a nossa retorno, nosso serviço.
De acordo ainda com o coletivo dos técnicos de assistência aos doentes de Covid-19, numa das recentes reuniões entre as partes, o Alto Comissariado de Luta contra a Covid teria prometido a reposição dos subsídios em causa através da intervenção do Ministério das Finanças. Uma promessa que não foi cumprida, refere Seba Nunhaga, do coletivo dos 50 técnicos de assistência aos pacientes de Covid-19. O sindicalista sublinha que os 19 doentes que se encontravam internados no Centro de Tratamento de Covid do Simão Mendes foram de momento evacuados para o Hospital da Igreja Católica em Comura, nos arredores de Bissau, e que também se encontra em estado de sobrelotação.
Atualmente se encontra lotado e estão ligados excessivamente para transferir para o Hospital Nacional de Simão Mendes. Infelizmente, atualmente o centro encontra-se fechado, sem doentes e sem técnicos. Apesar de há um fluxo do aumento de casos de Covid, e o Comura atualmente se encontra cheio e estão a tentar evacuar o paciente para o próximo momento. Mas infelizmente continuamos a fechar porque não há uma solução à vista.
Relativamente à paralisação das atividades do Centro do Tratamento de Doentes com Covid, a Voz da América tentou sem sucesso contactar o Alto Comissariado de Luta contra a Covid-19, que numa entrevista recente remeteu o assunto ao Ministério das Finanças, que por sua vez ainda não se pronunciou sobre o caso. Lassana Kassama, para a Voz América.
Obrigado, Lassana. Em Moçambique, a receio de uma nova vaga da Covid-19 e o governo encerra praias e acelera a vacinação massiva. Alfredo Júnior.
Após o impacto severo do novo coronavírus entre julho e setembro do corrente ano, o governo decidiu relaxar nas medidas de prevenção. Porém, o comportamento dos cidadãos, sobretudo o acesso às praias, levou o executivo moçambicano a encerrar as principais áreas balneares em todo o país, segundo anunciou o porta-voz do Conselho de Ministros, Filimão Soares.
O decreto visa determinar o encerramento por um período de 15 dias das praias de Costa do Sol e Catembe, na cidade de Maputo, Ponta de Ouro e Macaneta, na província de Maputo, Bilene e Xaxai, na província de Gaza, Bara, Tofo e Guinjata, na província de Inhambã, Estoril, Macute e Ponta Gea, na cidade da Beira, Zalala, na cidade de Quilimã, Fernão Veloso, na cidade de Nacala, Iwimbi, Marenganhe, Sagal e Inhos, na província de Cabo Delgado, tendo em conta os níveis de desobediência do decreto em vigor, no que respeita à frequência às praias, enquanto se aprimoram os mecanismos de facilitação e fiscalização pelas autoridades administrativas locais, conforme previsto na legislação.
O desrespeito pelas medidas de prevenção é também notório nos jogos do principal campeonato de futebol de Moçambique, que após cerca de um ano sem público, os espectadores regressaram aos estádios, mas não observando os limites fixados em 25% da lotação máxima de cada recinto, o que levou ao secretário de Estado de Desporto, Gilberto Mendes, a ameaçar encerrar alguns recintos desportivos.
Mas, infelizmente, houve campos que registraram enchente. E não foi para isso que foi aberto. Portanto, nós temos que continuar a manter o sentido de alerta, porque o alívio não significa que a pandemia já se foi. Se algum estádio registar lotação acima daquilo que está previsto pela lei, esse campo fica interdito.
Por forma a garantir um novo normal imposto pela Covid-19, Moçambique aposta na vacinação massiva, sendo que iniciará dentro de dias a terceira fase de vacinação, que prevê atingir cerca de 7 milhões de pessoas, segundo revelou Ivan Manissa, coordenador da campanha de vacinação contra o coronavírus.
Tem início no dia 20 de outubro, portanto corrente, a implementação da terceira fase. Seguindo o Plano Nacional de Vacinação. Esta é uma fase mais ambiciosa, onde deveremos vacinar cerca de 7 milhões de pessoas nos próximos meses. Portanto, até dezembro, deveremos vacinar cerca de 7 milhões de pessoas residentes nas zonas urbanas e nas zonas rurais, em todo o país. Dizer que em relação às zonas urbanas, na fase, portanto, que se segue, que é a terceira fase, tendo em conta que até o momento já vacinamos mais de 90% da população com 50 anos de idade ou mais, nas zonas urbanas nós vamos ter como grupo-alvo todos os cidadãos com idade compreendida entre os 30 e os 49 anos de idade.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. Em Moçambique, uma insurgência do Estado Islâmico forçou a interrupção do projeto de gás da Total em Cabo Delgado. O Ramos Miguel reporta que há sinais de continuidade.
A petrolífera francesa Total adiou para 2026 a prisão de produção de gás natural e que é feito em Cabo Delgado, mas o presidente moçambicano Filipe Nyusi diz acreditar que a qualquer momento o projeto possa voltar a funcionar em pleno. Analistas dizem, entretanto, tratar-se de um esforço do estadista, quase no fim do seu segundo e último mandato, para deixar um legado para os moçambicanos. Tudo indica que na parte onshore vai ser visível o trabalho desenvolvido, porque as empresas saíram da fonte por causa da guerra, e até a altura em que esta situação estiver esclarecida, ninguém vai querer perder esta oportunidade de explorar o gás, afirmou Filipe Nyusi numa recente conferência de imprensa. Nota-se aqui muito claramente o esforço do presidente Nyusi para sair pela porta grande quando terminar o seu mandato como chefe de Estado, mas penso que ainda não há condições de segurança para tentar regressar à fonte. Analista Tomás Rondinho.
É um esforço pessoal dele para ver se deixa como uma espécie de legado. A concretização disso parte do princípio de que tem que haver garantia tangível de que realmente não haverá um prejuízo financeiro. Havendo, a Total não tem como vir para cá, porque não é um investimento de pouco dinheiro.
É natural que o presidente Nyusi, que está quase a meio do seu segundo e último mandato presidencial, manifeste esse desejo, porque eventualmente quer deixar como presente para os moçambicanos o projeto de gás natural de Palma, mas duvido que isso aconteça, porque a situação em Cabo Delgado ainda não está totalmente estabilizada. Nenhum investidor põe o seu dinheiro numa zona insegura, realçou o analista Mário Bis. Segundo aquele analista, o presidente Nyusi reforçou muito o seu capital político com os progressos que se tem vindo a registrar na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado, mas julgo que este desejo de ver a Total de novo em Palma dentro de pouco tempo vai ser difícil de se concretizar. A mesma opinião tem o analista João Feijão.
O Estado moçambicano que tem que assegurar a segurança do turismo. Enquanto não assegurar, só o tempo que vai demorar a formar um exército capaz de defender aquilo, com um exército capacitado para aquilo, são vários meses. Então, a curto prazo não vale.
Entretanto, para o analista Borges Namir, a grande preocupação do presidente Nyusi nem devia ser o projeto de gás.
Quando ele assumiu a sua presidência de Moçambique, esse país era estável, em Cabo Delgado. Não tínhamos esta ameaça que temos agora concretizada. Então, alguma coisa falhou na prevenção do conflito. conflito, para que eles não passassem para a fase de escalada de conflito que está agora. O maior legado que o presidente pode deixar, muito antes de pensar no gás, é a estabilidade em Cabo Delgado, a estabilidade na região norte.
Namir diz que em algum momento o Estado moçambicano secundarizou a questão da estabilidade em Cabo Delgado.
Qualquer esforço de secundarização da estabilidade em prol das empresas de exploração de gás vai redundar em fracasso. Pode acontecer se correr para a exploração de gás sem garantir a segurança, é que haverá a exploração de gás, mas não haverá desenvolvimento em termos de melhoria de condições de vida das pessoas de Cabo Delgado e de Moçambique em geral. E a face mais visível disso é o conteúdo local, que o primeiro elemento do conteúdo local é a mão de obra. Como é que você vai empregar os filhos de Mocimboa, os filhos de Palma, se essas pessoas estão em fuga porque não há estabilidade na sua região?
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A polícia de Moçambique invadiu o esconderijo de Mariano Niogo no interior de Sofala e apreendeu roupa, alimentos e utensílios domésticos usados pelo líder da autoproclamada junta militar da RENAMO, que tem protagonizado ataques no centro de Moçambique. André Batista.
As operações de perseguição foram iniciadas a 28 de setembro pelas forças de defesa e segurança que chegaram ao esconderijo de Mariano Nyong'o nas matas densas de Sof, interior de Inhaminga, do distrito de Xeringoma, em Sofala, pouco depois do líder dissidente e seus elementos terem saído em debandada.
Das ações operativas no local, estes saíram em debandada, deixando para trás os seguintes bens: roupa pessoal de Mariano Nyong'o, 6 pratos, 1 panela, medicamentos, gêneros alimentícios diversos, tais como feijão, arroz, farinha e óleo alimentar, bem como capelanas, roubadas no estabelecimento comercial. No estabelecimento comercial de Guaxiné Pamimba, posto administrativo de Galinha, distrito de Moanza, no dia 9 de setembro do ano em curso.
Explicou Daniel Macuaco, porta-voz do Comando Provincial da Polícia de Sofala, em conferência de imprensa. As forças de defesa e segurança justificaram a operação para reposição da ordem na província de Sofala face aos ataques da autoproclamada junta militar de RENAMO, a quem são atribuídos emboscadas e ataques de viaturas nas principais estradas e aldeias nas províncias de Manica e Sofala, no centro de Moçambique.
De referir que as operações no terreno continuam.
Precisou Daniel Macuaco, na conferência de imprensa, sem direta perguntas. Mariano Nyong'o fundou a autoproclamada junta militar de RENAMO logo após a morte de Afonso Tshiekama e a realização do congresso que elegeu Suf Mumad como sucessor de Tshiekama por discordar com o processo de desmobilização humilhante dos guerrilheiros de RENAMO. O líder dissidente defende uma distribuição equitativa da riqueza e uma democracia genuína em Moçambique. André Batista, para a Voz da América.
A anulação do Congresso da UNITA, decidida pelo Tribunal Constitucional, vai aumentar a popularidade de Alberto Costa Júnior e provocar um clima de solidariedade nacional para com o político, consideram analistas ouvidos pela Voz da América. Reporta Venâncio Rodrigues.
Em função da decisão judicial, o maior partido da oposição será obrigado a realizar às pressas um congresso para eleger o presidente e cabeça de lista para as eleições de 2022. Os analistas admitem que, se Adalberto Costa Júnior concorrer, será mais uma vez o candidato vencedor. Para o advogado Vicente Pongolola, a decisão de afastar Costa Júnior da UNITA será mais prejudicial para o Tribunal Constitucional e para o partido no poder, o MPLA, a quem acusa de estar por detrás da medida visando fins políticos.
Os candidatos vão concorrer e o Adalberto é um deles, ele vai ganhar folgadamente, ele sai com mais legitimidade ainda. Na verdade, não tem consequência política para a oposição, tem consequência política sim para o partido do governo. Porque a leitura que se faz é que aqui algum aprofundamento, tendo em conta que a maioria dos juízes conselheiros são de família, partido que dirige o país. Logo, isto, o efeito é o contrário. O que se pretendia é fragilizar mais. Muito pelo contrário, é que a própria UNITA vai sair muito mais reforçada do que antes dessa decisão. Aliás, foi mesmo por causa dessa decisão que a UNITA foi ganhando popularidade e o povo da Costa Júnior também foi experimentando sua popularidade.
No entender do diretor executivo do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia, Luís Jimbo, a decisão do Tribunal Constitucional visou favorecer um dos concorrentes ao pleito de 2022 em detrimento do outro, numa referência ao MPLA e à UNITA. O também coordenador do Observatório Eleitoral Angolano defende igualmente que a medida foi mais política do que jurídica, e adverte para eventuais convulsões sociais no período pré e pós-eleitoral se decisões do género persistirem.
E isto, como disse, pode animar e precipitar um ambiente de arrastar todos, não é, para a política. E acho que não seria bom assim. Já estamos numa crise sanitária profunda e precipitar crise política, os políticos e as instituições públicas ir ao extremo de criar tensão política na sociedade, adivinha-se que vai precipitar e aumentar no espaço político a animação. Há sempre os fanáticos, há radicais, há os moderados. Toda cautela é necessária, é preciso construir pontes.
O jornalista Lídio Manuel também entende que a anulação do Congresso que elegeu Adalberto Costa Júnior presidente se deveu a alguma interferência do MPLA e considera que, num eventual Congresso da UNITA, o político sairá com os seus poderes reforçados.
É natural que o MPLA vai querer jogar cá fora e procurando influenciar o resultado, portanto, desse conclave, no sentido de quanto mais afastar Adalberto Costa Júnior da corrida às presidenciais de 2022. Numa outra vertente, o tiro pode sair pela culatra, no sentido de que Adalberto Costa Júnior teria os seus poderes reforçados num segundo Congresso. Isto não significava necessariamente que a UNITA viria a vencer o próximo pleito eleitoral, uma vez que estão todas as condições criadas para uma nova fraude eleitoral.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Depois de um esforço para consertar as relações Estados Unidos-França, o secretário de Estado americano Anthony Blinken termina a visita a Paris nesta quarta-feira com negociações ministeriais na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico. Blinken disse à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico em Paris, na terça-feira, que o coronavírus e a mudança climática exacerbaram a desigualdade entre as nações e que é preciso dar um passo para reverter a tendência.
The data are crystal clear.
Os dados são claros, tanto a pandemia quanto a crise climática afetam com mais força as populações carentes das nossas sociedades. Vemos isso nos Estados Unidos, onde comunidades minoritárias tiveram uma proporção muito maior de mortes devido à Covid-19, bem como maiores danos dos impactos acelerados das mudanças climáticas. Todos nós temos alguma responsabilidade por isso. Por décadas, os nossos países membros mediram o sucesso económico principalmente em termos de aumento do produto interno bruto e dos mercados de ações, que não refletem a realidade de bilhões de famílias trabalhadoras. Em vez disso, o nosso crescimento sem precedentes frequentemente vem com o aumento da desigualdade.
A primeira parte da sua viagem a Paris foi focada em reparar laços tensos com a aliada França, após uma disputa sobre uma parceria de segurança entre os Estados Unidos, Grã-Bretanha e Austrália. Isso incluiu uma reunião com o presidente francês Emmanuel Macron, após a qual um funcionário dos Estados Unidos disse que Blinken e Macron discutiram projetos conjuntos que os dois lados poderiam anunciar durante uma reunião no final deste mês entre Macron e o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden. Blinken disse à televisão que nós poderíamos e deveríamos ter nos comunicado melhor, acrescentando, às vezes tendemos a considerar garantida uma relação tão importante e profunda como aquela que liga a França e os Estados Unidos. O governo Biden anunciou em 15 de setembro um novo pacto de segurança com a Austrália e a Grã-Bretanha. Sob o acordo, a Austrália terá pelo menos 8 submarinos com propulsão nuclear a serem construídos internamente usando tecnologia americana. O acordo veio no momento em que a Austrália desistiu de um acordo anterior com a França para submarinos elétricos, o que irritou Paris. As autoridades de Camarões, Chad, Nigéria e Níger concordaram em trabalhar juntas para construir a bacia do lago Chad. A região tem sido um foco de insegurança devido aos ataques do grupo terrorista islâmico Boko Haram e suas ramificações.
As autoridades se reuniram na capital de Camarões esta semana e disseram que a área está gradualmente voltando à normalidade, mas o desemprego leva os jovens a ingressar em grupos militantes. Os governadores da região disseram que os Estados-membros e agências de financiamento irão intensificar o esforço de reconstrução e estabilização daquela zona. Avuna Eziakonwa, secretária-geral assistente das Nações Unidas e diretora regional para a África do PNUD, disse que muitas das cidades e vilas da bacia do Lago Tchad precisam ser construídas do zero. Desde a morte do líder do Boko Haram, Boubacar Chekau, no início deste ano, milhares de combatentes do grupo desertaram ou se renderam, de acordo com os governos regionais. A força conjunta composta por tropas de Camarões, Tchad, Níger e Nigéria disse que os ataques em áreas controladas pelo Boko Haram enfraqueceram os militantes de Chekau. A quantia de dinheiro necessária para o esforço de reconstrução da bacia do Lago Tchad não foi divulgada durante a reunião, mas Camarões disse que vai alocar 300 milhões de dólares americanos para gastar na infraestrutura destruída pelo Boko Haram. Esta é a Voz da América, a partir de Washington, D.C. E de seguida, o desporto, João Santa Rita.
Na nossa página desportiva, vamos começar com os jogos de qualificação para o Mundial. Hoje, a Guiné-Bissau deveria começar a jogar com Marrocos dentro de poucas horas. Tudo foi posto em causa porque quase toda a delegação guineense sofreu de uma intoxicação alimentar após o jantar de ontem à noite. O presidente da Federação Guineense, Carlos Teixeira, disse que praticamente todos os jogadores e os elementos da equipa técnica sofreram de vómitos e diarreia desde o jantar de terça-feira. Alguns jogadores foram mesmo assistidos no hospital, onde, disse Carlos Teixeira, receberam soro e outros tratamentos. À hora de fecharmos esta página desportiva, soubemos que a delegação guineense estava reunida com elementos da Confederação Africana de Futebol para tentar resolver este problema. Carlos Teixeira disse que seria criminoso enviar os jogadores para o campo. O jogo estava inicialmente marcado para ser realizado na Guiné-Bissau, recordemos, mas dadas as más condições do Estádio Nacional Guineense, a Confederação Africana de Futebol marcou para Marrocos e agora aconteceu isto. Isto é um jogo do Grupo I, em que a Guiné-Bissau tem 4 pontos, Marrocos tem 3. Se o jogo não se realizar, vamos ver como é que a CAF vai reagir. As duas outras equipas deste grupo são a Guiné-Conakry com 1 ponto e o Sudão com 0. Estão neste momento a jogar. Hoje temos um bom jogo de futebol na Europa, a primeira meia-final da Liga das Nações, frente a frente Itália-Espanha. Amanhã temos a outra meia-final, frente a frente Bélgica-França. Esse vai ser bom. E, amigo ouvinte, quero aqui lembrar que duas vezes por semana pode receber no seu telemóvel, no WhatsApp, os nossos bastidores do desporto. Envie a mensagem desporto para o nosso número no WhatsApp, mais 1-202-251-9466. Mais 1-202-251-9466 e duas vezes por semana receba no seu WhatsApp os bastidores do desporto da Voz da América.
E assim chegamos ao final desta segunda parte da nossa emissão vespertina. Recordar alguns dos títulos: NATO expulsa 8 diplomatas russos por espionagem, 15 civis massacrados na República Democrática do Congo por ataque à coluna de caminhões e países africanos querem mais de 1 trilhão de dólares anuais para combater mudanças climáticas. Esteve consigo Mariano Bartolomeu na produção e eu, Amante Miguel, na edição e apresentação. Voltaremos amanhã, continuação de Ótima Escuta, a terceira e última parte com o Álvaro Lugero Andrade. We'll be right back.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quarta-feira, 6 de outubro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet. E nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. Para contactos com a Voz da América, o nosso número no WhatsApp, +1 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial, NATO expulsa 8 diplomatas russos por espionagem. Na República Democrática do Congo, 15 civis foram massacrados após ataque a coluna de caminhões. Países africanos querem mais de US$1 trilhão anuais para combaterem as mudanças climáticas. Quarta-feira na Voz da América é dia de agenda africana. Vamos falar mais à frente sobre o temor dos refugiados ruandeses em Moçambique, depois de nos últimos anos vários colegas terem sido mortos ou estarem desaparecidos. Mas primeiro, vamos começar em Angola, onde continua a dar que falar a notícia avançada ontem pela imprensa pública sobre a anulação da eleição do presidente da UNITA, o principal partido da oposição, Adalberto Costa Júnior. Enquanto o Tribunal Constitucional não notifica nem a UNITA nem o seu presidente e não divulga o acórdão, teme-se por alguma instabilidade política e social em ano pré-eleitoral. A decisão, a confirmar, é irrevogável segundo os juristas e há advertências de que, em caso de instabilidade, os investidores externos podem evitar o país. Coque Mukuta ouviu os especialistas.
A provável destituição de Adalberto Costa Júnior da presidência da UNITA, anunciada esta terça-feira pela TV Zimbo, não agrada ao jurista Salvador Freire, que entende ser um não assunto.
A questão que se coloca no Tribunal Constitucional é uma questão política. Por quê? Porque o Tribunal já reconheceu o Congresso que a UNITA realizou, reconheceu o Adalberto Costa Júnior como presidente da UNITA, foi solicitado pelo Presidente da República e, naturalmente, saiu em Diário da República. Isso não pode ser outra vez um motivo para que venham vasculhar o assunto por causa da situação que o país está a viver de construir uma coligação de forças políticas para, digamos assim, concorrer nas eleições com o seu adversário, contra o adversário. Portanto, essa é uma questão política que está-se a desenhar, está-se a tentar criar situações fora do âmbito jurídico. É só
uma decisão do Tribunal Constitucional é recorrível?
Não, já não é recorrível. Pode, a decisão é que vai sair em acordo, vai sair num acordo. Quer dizer, uma decisão tomada, já não se pode recorrer.
Salvador Freire diz que, se por um lado a UNITA não terá como recorrer, por outro lado, poderá aproveitar a situação para realizar um novo congresso que venha reeleger Adalberto Costa Júnior.
Há uma questão muito positiva que a UNITA pode fazer. É voltar a realizar o congresso. Pelo contrário, ele vai ser votado com a maioria, porque não haverá concorrente para o Adalberto Costa Júnior. Isso vai fortalecer a própria UNITA. Isso vai fortalecer a própria UNITA. Vem descredibilizar o nosso sistema judiciário, porque sobrepõe, está sob a boca do executivo.
No capítulo externo, o jurista entende que esta instabilidade no país poderá afugentar investidores estrangeiros que queiram investir em Angola.
E naturalmente isso faz com que até os próprios investidores fujam do país porque não há credibilidade no sistema judiciário. É só.
Coque Mukuta, Luanda.
Vamos a Moçambique, a petrolífera francesa Total adiou para 2026 a previsão de produção de gás natural liquefeito em Cabo Delgado. Mas o presidente Filipe Nyusi diz acreditar que a qualquer momento o projeto possa voltar a funcionar em pleno. Analistas dizem tratar-se do esforço do presidente, quase no fim do seu segundo e último mandato, para deixar um legado aos moçambicanos. Ramos Miguel, desde Maputo.
Tudo indica que na parte onshore vai ser visível o trabalho desenvolvido porque as empresas saíram da fonte por causa da guerra e até a altura em que esta situação estiver esclarecida, ninguém vai querer perder esta oportunidade de explorar o gás, afirmou Filipe Nyusi numa recente conferência de imprensa. Nota-se aqui muito claramente o esforço do presidente Nyusi para sair pela porta grande quando terminar o seu mandato como chefe de Estado, mas penso que ainda não há condições de segurança para tentar regressar à fonte. Analista Tomás Rondinho.
É um esforço pessoal dele para ver se deixa como uma espécie de legado. A concretização disso parte do princípio de que tem que haver garantia tangível de que realmente não haverá um prejuízo financeiro. Fazendo, a Total não tem como vir para cá. Porque não é um investimento de pouco dinheiro.
É natural que o presidente Nyusi, que está quase a meio do seu segundo e último mandato presidencial, manifeste esse desejo porque eventualmente quer deixar como presente para os moçambicanos o projeto de gás natural de Palma, mas devido que isso aconteça porque a situação em Cabo Delgado ainda não está totalmente estabilizada. Nenhum investidor põe o seu dinheiro numa zona insegura, realçou o analista Mário Bis. Segundo aquele analista, o presidente Nyusi reforçou muito o seu capital político com os progressos que se tem vindo a registrar na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado, mas julgo que este desejo de ver a Total de novo em Palma dentro de pouco tempo vai ser difícil de se concretizar. A mesma opinião tem o analista João Feijão.
O Estado moçambicano que tem que assegurar a sua segurança de tudo. Enquanto não assegurar, só o tempo que vai demorar a formar um exército capaz de defender aquilo com um exército capacitado para aquilo são vários meses. Então, a curto prazo não vale.
Entretanto, para o analista Borges Namir, a grande preocupação do presidente Nyusi nem devia ser o projeto de gás.
Quando ele assumiu essa presidência de Moçambique, esse país era estável, em Cabo Delgado. Não tínhamos esta ameaça que temos agora concretizada. Então, alguma coisa falhou na prevenção do conflito para que ele não passasse para a fase de escalada de conflito que está agora. O maior legado que o presidente pode deixar, muito antes de pensar no gás, é a estabilidade em Cabo Delgado, a estabilidade na região norte. Qualquer esforço de secundarização da estabilidade em prol das empresas de exploração de gás vai redundar em fracasso. Primeiro elemento do conteúdo local é a mão de obra. Como é que você vai empregar os filhos de Mocimboa, os filhos de Palma, se essas pessoas estão em fuga porque não há estabilidade na sua região.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Na Guiné-Bissau, os doentes com a Covid-19 abandonaram o centro de internamento do Hospital Nacional Simão Mendes na sequência do boicote dos técnicos de saúde iniciado no passado dia 18 de setembro. A Voz da América tentou falar com o Alto Comissariado para a Covid, que nos remeteu ao Ministério das Finanças. Lassana Kassamá.
Na entrevista à Voz América, Seba Nunhaga, do coletivo dos técnicos de saúde, afirma que por detrás do boicote está a suspensão, por parte do governo, dos seus subsídios de risco, correspondente aos meses de abril, maio e junho. Uma dívida que querem ver atualizada o mais breve possível, como a única condição de regresso ao serviço.
Esta não é a primeira vez que fomos feito uma coisa dessa. Esperem que iam pagar num prazo de uma semana, mas não foi o caso. E voltamos a reivindicar. E agora estamos a exigir uma coisa já prática, uma coisa feita. Isto quer dizer que a reposição do nosso valor na nossa conta, e isso sim, por fazer com que vale a nossa retorno, nosso serviço.
De acordo ainda com o coletivo dos técnicos de assistência aos doentes de Covid-19, numa das recentes reuniões entre as partes, o Alto Comissariado de Luta contra a Covid teria prometido a reposição dos subsídios em causa através da intervenção do Ministério das Finanças. Uma promessa que não foi cumprida, refere-se a Iván Nunhaga, do coletivo dos 50 técnicos de assistência aos pacientes de Covid-19. O sindicalista sublinha que os 19 doentes que se encontravam internados no Centro de Tratamento de Covid do Simão Mendes foram de momento evacuados para o Hospital da Igreja Católica em Comura, nos arredores de Bissau, e que também se encontra em estado de sobrelotação.
Atualmente se encontra lotado e estão ligados excessivamente para transferir para o Hospital Nacional de São Mendes. Infelizmente, atualmente o centro encontra-se fechado, sem doentes e sem técnicos. Apesar de há um fluxo do aumento do caso de Covid, e o Moura atualmente se encontra cheio e estão tentando evacuar o paciente para o momento. Mas infelizmente continuamos fechar porque não há uma solução à vista.
Relativamente à paralisação das atividades do Centro do Tratamento de Doentes com Covid, a Voz da América tentou sem sucesso contactar o Alto Comissariado de Luta contra a Covid-19, que numa entrevista recente remeteu o assunto ao Ministério das Finanças, que por sua vez ainda não se pronunciou sobre o caso. Lassana Kassama, para a Voz da América.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
E abrimos aqui mais uma edição da Agenda Africana. Moçambique acolhe uma considerável comunidade de refugiados do Ruanda. Muitos fugiram das perseguições do regime de Paul Kagame. Nos últimos anos, cerca de uma dúzia morreram ou desapareceram, sem que as autoridades moçambicanas tenham chegado a qualquer conclusão. Os refugiados em Moçambique atribuem a responsabilidade ao governo do Ruanda, também acusado de perseguir opositores do presidente Paul Kagame em vários países, nomeadamente na África do Sul. Com a recente entrada das tropas do Ruanda em Cabo Delgado para ajudar o exército moçambicano a combater a insurgência e com o desaparecimento recente de um jornalista e a morte de um comerciante, os refugiados em Moçambique temem pelo seu futuro. Dizem que há uma lista a abater. Este é o tema desta edição da Agenda Africana, assinada por William Mapote.
Uma comunidade em pânico. Centenas de cidadãos ruandeses que vivem há mais de duas décadas refugiados em Moçambique relatam um misto de angústia e pânico devido ao que classificam de assassinatos seletivos contra membros da sua comunidade.
Eu também estou nessa lista. Começou a matar um. Nós também estamos à espera.
Era Mônaco Alfonso, um dos refugiados, expressando o sentimento da sua comunidade. A lista dos cidadãos alegadamente marcados para morrer começou a ser preenchida em 2012, com o assassinato de Tiogiane Turazins. Em 2019, entrou para as páginas necrológicas Louis Baziga, então presidente da Associação dos Ruandeses em Moçambique. Revocado Karimandjingo seguiu o mesmo sentido. Carminha Leite é porta-voz da Polícia da República na província de Maputo. E conta os contornos deste último.
Efetuaram disparos contra a mesma viatura, tendo atingido o condutor identificado, que foi socorrido de imediato para a clínica no bairro 700, onde foi declarado óbito. Importa realçar que no local foi possível a recolha de 9 invólucros de arma de fogo do tipo pistola.
Para além de serem refugiados, Turazins, Baziga e Karamandjingo tinham de comum o fato de terem pertencido ao regime anterior a Paulo Kagame e todos foram silenciados por força de armas de fogo. Cleofas Abirameinhe é o presidente da Associação dos Ruandeses em Moçambique e não tem dúvidas de onde veio a ordem.
Nós, como comunidade ruandesa, sabemos bem que esse é um crime político. O nosso irmão, Revocatis, sabemos desde 2016 que o governo de Kigali procurou a maneira para retirar a vida. Infelizmente, no dia 3 de setembro desse ano, conseguiu. Mas isso não pode continuar assim.
Carlton Cadeado é docente de Relações Internacionais e Diplomacia na Universidade Joaquim Chissano. Analisa a questão e diz que é preciso não tirar conclusões precipitadas.
Este é um assunto complexo. Este é o primeiro aspecto que é preciso salientar. Aparentemente, se formos para a teoria imediatista de conspiração, vamos confirmar essa hipótese que todos colocam, segundo a qual isto é um assunto propositadamente orquestrado para liquidar os opositores do senhor Paul Kagame, o presidente do Ruanda. Mas eu digo que é preciso termos um pouco mais de cautela nesta análise e analisar caso a caso. Analisar caso a caso pode nos levar a alguns casos que confirmam esta tese de ação premeditada, propositadamente orquestrada e implementada para liquidar opositores, mas outros casos podem ser casos de violência entre cidadãos ruandeses que têm os seus próprios problemas. Mas todos eles, independentemente da cautela que eu estou a levantar aqui, tocam num elemento comum que é a questão política. Por que eu digo isto? Há uma relação de desconfiança e de medo extremamente forte que existe entre os ruandeses, dentro da comunidade ruandesa, onde eles estão instalados, inclusive em Moçambique. E isto faz parte da teoria da utilização do medo como um instrumento de governação. Eu digo isto porque no seio da comunidade ruandesa há alguns que estão aqui em Moçambique, que estão na África do Sul, que são vistos pelos refugiados como agentes do Kagame.
As mortes seletivas de refugiados ruandeses já aconteceram também na vizinha África do Sul. Como consequência, Pretória e Kigali entraram em rota de colisão com expulsões recíprocas de diplomatas por causa dos episódios em causa. Paulo Ash, também é docente na Joaquim Chissano, considera que há de fato algo estranho acontecer, mas diz que é preciso investigar para daí tirar ilações, incluindo na responsabilidade de proteger.
Há indícios, sim, de que não é tão normal o que está a acontecer. Mas também não é fácil determinar de onde que vem essa ameaça às antigas forças que perderam o poder ou o espaço. Obviamente está-se a falar das forças que eram do governo de Abiy Ahmed. E de facto, os dados indicam que sim, há um fenómeno estranho. E esse fenómeno estranho está a carecer de explicação. Precisamos perceber se nos países hospedeiros eles estão lá na qualidade exatamente de refugiados e têm o estatuto reconhecido. E por aí já então entram outras dimensões, até a dimensão internacional de proteção. Porque se de fato esse fenómeno está a acontecer, é um fenómeno não só do Estado hospedeiro, é também das Nações Unidas. No sentido de que existe uma responsabilidade de proteger, se de fato é um fenómeno reconhecido como tal. O problema é como que se pode fazer a ligação entre um ato e o Estado. E não havendo ainda esta ligação, então provavelmente ainda não há ação. O Conselho de Segurança que estamos a falar pode se pronunciar sobre isso, se de fato for levado o assunto da forma como parece estar organizado, que já gerou um conflito entre a África do Sul e o Ruanda, até a decretação de persona não grata de ser diplomatas sul-africanos. Então, todos esses elementos fazem parte de um xadrez político africano. Movediço, não muito claro, mas também percebemos que a manutenção do poder faz também com estas nuances de conflito e até mesmo de eliminação de pessoas. Não estamos a dizer que está confirmado, precisa ocorrer uma investigação. Se essa investigação ocorrer tanto a nível nacional, onde estão a acontecer alguns assassinatos, como na África do Sul, porque a África do Sul também não pode deixar assim. Tem que, se de fato está a acontecer, deveria reunir documentos que mostrasse essa ligação para depois passar-se para outras instâncias.
Proteção é o que as vítimas mais pedem. De todos os casos já registados da polícia, a resposta é quase a mesma.
Medidas tomadas, solicitou-se à Brigada Técnica do CERNIC para a perícia e diligências em curso para o esclarecimento do caso.
Enquanto esperam pela melhor proteção, os vivos querem justiça pelas vítimas. Se não for dos homens, que seja divina.
Eu tenho esperança com muitas certezas que se mesmo a justiça humana vai falhar, mas a justiça de Deus não vai falhar.
Foi a Agenda Africana de hoje, a partir da cidade de Maputo. William Mapote, Voz da América.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias.
Organização Militar dos Países Ocidentais, a NATO, retirou a acreditação de 8 membros da missão russa junto da organização, afirmando serem agentes dos serviços de espionagem russos. Uma fonte oficial da NATO disse ainda que a organização decidiu reduzir para 10 o número de representantes que a Rússia pode ter junto da organização. Essa fonte disse que a NATO continua a fortalecer a sua política de dissuasão e defesa em resposta ao que chamou de ações agressivas da Rússia, mas ao mesmo tempo continua aberta para um diálogo significativo. A agência de notícias russa Interfax citou um legislador russo como tendo dito que Moscovo vai retaliar e que isso não será necessariamente assimétrico. Não deu outros pormenores. Na República Democrática do Congo, as autoridades disseram hoje que pelo menos 15 pessoas foram mortas ontem à noite num ataque de rebeldes da chamada Coligação de Patriotas para a Mudança. O ataque foi feito a uma coluna de transporte de alimentos. O presidente da Câmara de Bambari, Abel Mashipata, disse que depois de despojarem as pessoas dos alimentos, os rebeldes executaram os viajantes. Mahmata Abdu, um dos camionistas que foi alvejado duas vezes na clavícula, disse que os rebeldes atearam fogo a 3 caminhões. Este massacre de civis ocorre no contexto em que o governo da África Central está a preparar um diálogo nacional com atores sociopolíticos do país, embora rejeite a participação deste grupo por violar o Acordo de Paz de 2019. As nações africanas acreditam que o financiamento para ajudar os países em desenvolvimento a fazerem face a mudanças climatéricas deve ser aumentado mais de 10 vezes para 1 trilhão e 300 mil milhões de dólares anuais até o ano 2030, disse a agência Reuters citando um negociador africano. Anteriormente tinha sido acordado um financiamento anual de 100 mil milhões de dólares, algo que os países desenvolvidos não têm conseguido cumprir. Zahir Fakir, um dos coordenadores para questões financeiras do grupo africano, nas negociações às mudanças climatéricas, disse que este novo objetivo de mais de 1 trilhão de dólares foi formalmente adotado por ministros africanos em setembro e vai ser sugerido pelas nações africanas durante a Conferência do Clima que arranca no próximo dia 31 em Glasgow, na Escócia. Fakir disse que 100 mil milhões deveriam ser provenientes de contribuições públicas de países desenvolvidos e o resto deveria ser canalizado por investimentos privados mobilizados pelos países doadores. A presidenta de Taiwan, Tsai Ing-wen, alertou para o que chamou de consequências catastróficas caso a ilha seja tomada pela China. A declaração foi feita após aviões militares chineses terem feito incursões recordes ao espaço aéreo do país nos últimos dias. A presidente de Taiwan também disse que se Taiwan cair, as consequências serão catastróficas para a paz regional e o sistema de alianças democráticas e um sinal que o autoritarismo tem o controle sobre a democracia. O governo chinês, nos últimos dias, tem aumentado as incursões à zona de segurança do espaço aéreo de Taiwan, com cerca de 150 aviões militares a penetrarem nessa área nos primeiros 4 dias de outubro, segundo o Ministério de Defesa de Taiwan. Os Estados Unidos condenaram essas incursões. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irã, Hossein Amir Abdullayana, disse em Moscovo hoje esperar que as negociações sobre o acordo nuclear recomecem em breve. Depois do antigo presidente americano Donald Trump ter abandonado o acordo em 2018, o atual presidente Joe Biden assinalou a sua disposição para voltar a negociar o pacto. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, alertou na semana passada que o tempo está-se a esgotar e que o Irã deve tomar medidas para recomeçar as negociações o mais breve possível. O chefe da diplomacia iraniana, Amir Abdullayan, afirmou que estamos a finalizar consultas sobre este assunto e em breve se vão restaurar essas negociações em Viena. Ele fez estas declarações após um encontro com o seu homólogo russo, Sergei Lavrov. O Canadá anunciou que todos os funcionários do governo federal terão que ser vacinados contra a Covid, caso contrário serão postos em licença sem vencimento. O governo canadiano anunciou também que todos os que trabalham ou viajam de comboio ou avião terão que estar vacinados. A Agência de Saúde Pan-Americana anunciou, entretanto, que os números de casos de Covid na América do Norte estão a cair. A Academia Real de Ciências da Suécia anunciou hoje que atribuiu a Benjamin List e a David Macmillan o Prémio Nobel da Química pelo desenvolvimento de uma nova ferramenta de construção de moléculas, organocatálise. A Academia disse que a ferramenta será útil para a pesquisa de novos produtos farmacêuticos e ajudou a tornar a química mais verde. Benjamin List é alemão e David Macmillan, americano.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os quatro líderes da parceria diplomática conhecida como Quad reuniram-se recentemente pela primeira vez de forma presencial. A 24 de setembro, o presidente Joe Biden recebeu na Casa Branca o primeiro-ministro indiano Narendra Modi, o primeiro-ministro australiano Scott Morrison e o primeiro-ministro japonês Yoshihide Suga. Numa declaração conjunta, eles comprometeram-se novamente com a sua parceria e com uma região que é um alicerce para a segurança e prosperidade compartilhadas, o Indo-Pacífico, e que seja livre, aberta, inclusiva e resiliente. No seu discurso de abertura, o presidente Biden descreveu o Quad como parceiros democráticos que compartilham uma visão do mundo e têm uma visão comum para o futuro, unindo-se para enfrentar os principais desafios da nossa época. Entre esses desafios estão a Covid-19, as mudanças climáticas, as tecnologias emergentes e as infraestruturas. Os quatro líderes concordaram ter havido um progresso desde a sua reunião virtual em março. No campo da luta contra a Covid-19, eles observaram que alinharam esforços para combater a doença e estão no caminho para cumprir a meta de doar 1,2 mil milhões de doses de vacinas a nível global até o final de 2022. Até o momento, eles forneceram 79 milhões de doses de vacinas seguras, eficazes e de qualidade garantida aos países do Indo-Pacífico. Eles também juntaram forças para enfrentar a crise climática, com a promessa de trabalharem juntos para manter os limites de temperatura alinhados ao Acordo de Paris e de envidar esforços para limitar o aquecimento a 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Entre outras iniciativas, o Quad procura envidar esforços de descarbonização sectoriais nacionalmente apropriados, incluindo aqueles voltados para a implantação de tecnologia de hidrogênio limpo, e cooperar para estabelecer cadeias de abastecimento de energia limpa responsáveis e resilientes. No que diz respeito às tecnologias emergentes, os quatro países trabalham juntos para garantir que a forma como a tecnologia é projetada seja moldada pelo respeito aos direitos humanos universais. Os líderes apontaram, por exemplo, os esforços em trabalhar com a indústria para avançar com a implementação de redes 5G seguras, abertas e transparentes, e além disso, o seu compromisso com cadeias de abastecimentos resilientes, diversificadas e seguras, reconhecendo, como dizem na declaração conjunta, a importância do apoio governamental a medidas e políticas que sejam transparentes e orientadas para o mercado. Os quatro líderes também anunciaram o lançamento de uma nova parceria de infraestrutura Quad para reunir esforços, mapear as necessidades de infraestrutura da região e coordenar oportunidades regionais. Somos quatro grandes democracias com uma longa história de cooperação, disse o presidente Biden. Sabemos como fazer as coisas e estamos à altura do desafio, concluiu o presidente americano. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América, nesta quarta-feira, 6 de outubro. Obrigado pela sua sintonia. De todos se despedem Leo Sarrilho e Álvaro Rugel Andrade. Boa noite, até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.